Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, parte 30. Guerreiros fortes de dor. Nem a reacção de Terine veio abendar na natureza exuberantes o natera aos aproxe da morte. A gorra, os gemidos, para a indoma, tem na, num kid querendo, não há raí de resignação que nesperra vem piedade. As palavras do Deério apareciam mais claras, como um acoui chadolente de criança. Mãe, mamãe, escuta, não vá embora, não. Eu não quero sair mais de perto você. Aquele ilole malvado me fez sofrer moiúrio. Eu já paguei meus pecados. Escuta, mãe, mãe, escuta. Não vá embora, não é a nirra neném de a lembrança do mãe Arraida, o que abandonara, e uma suplica a sua mãe, se o Nanterra cuja com a vontade aquele casamento se fizera. E como esse casamento lo é fora fara fatal, ainda depois de separada a mãe Arraida deu, pois foi por causa dele que tem naia sido expulsa de belo Munentei. Ela só falava nisso em seu dilé raio. Mas, de repente, se é piruia não parou na estrada, galopavam no trevre a eles uns soldados que por aló lá ficarão extraviados, o que tem nami desertado antes de chegarem a Canudos. Ao véus, o rapazinho gate e uu. Olha só o ais. O ló apeuve à frente. As carabinas estavam apontadas que o intendente lei lança os pichola não dei e ixu os varas da padiola. Levantou a voz com esforço e gaitou. Não a daimim, não a teirimimem. E o mestristão que acuiu e veio aí para morrer, o vuve e um curto momento inú de hesitação entre os soldados. Parece que se consultavam. Mas as bocas das carabinas beaixarram e eles não. O senhor metenou a arma a avançar. O jagunço zoa afinal, um deles gritou. Passe de largo, Vacon. Estavam ainda no início da grande campanha junto em Anto de Belo Monte, campanha que, prolongando-se por mais de 3 meses, acirrou os ódios e produziu-se nas crueza e ferocidade incríveis. Por isso foi natural aquele movimento de generosidade dos soldados. Pachola, nesse ponto da estrada, disse a Cipriano, não vamos experimentar segunda. Vamos agora entrar na Caatinga. Quando o sol declinou, estavam eles na Serra do Cambaio, por cuja estrada seguiam rapidamente. Mais de uma vez pararam no caminho e tentaram fazer a Ninha tomar alguma alimentação da matalotagem de luz. Foram baldadas as tentativas. Ela já não tinha mais conhecimento do que se passava e apenas desviava os lábios. Entretanto, quando Cipriano lhe dava a água pelo gargalo da garrafa, sorvia sempre, como uma criança. Até então, Pachola dizia, por ora, não tem perigo. Enquanto ela puder engolir é sinal de que não está a mão ou em mim. Ocasião houve em que lhe voltou o conhecimento. Ela levantou um pouco a cabeça e fez um esforço para sentar-se. Os dois jagunços pararam. Lois, com a voz branda, perguntou-lhe. Está cansada, Zaninha? Você me se quer sentar um bocadinho? Ela abriu os olhos e encarou curiosamente o inil aterrigante. Depois disse, como se tivesse uma revelação súbita, com grande expressão de surpresa. O Aion é só o Izon a guerra. Sou eu mesmo. Cipriano também. Vamos já cá a casa. Teia Joana vai tratar de você, meu. Não tem nada. Ouvindo as últimas palavras, ela mostrou no rosto a mesma surpresa e exclamou. Ah. Arte a Joana. E errou os olhos, conservando-se por alguns momentos ila e serena, como se a febre tivesse de todo desaparecido. Mas Lois notara já um cheiro estranho que subia da rapariga. Cipriano. E marchava de costas para ela, entre os varas da frente, nada tinha deito, ou porque realmente não sentisse, ou porque não teio e vesse coragem de comunicar isso a Loisé. Como consequência da inflamação violenta, da falta de tratamento do durante 2 dias, debeçou a ardentente da poeira dos caminhos, aparecera a gangrena. Quando Luiz deu pelo cheiro peculiar à decomposição dos tecidos, a gangrena tinha avassalado a rapariga. Mas nenhum nem outro puderam compreender logo tei da extensão e a gravidade do mal. Vendo-a reoperar os sentidos e conhecer Pachola, tanto este como Cipriano se reanimaram e puseram-se a caminho mais rapidamente. Entretanto, o sol de olinava e novo crepúsculo encontrara a Rafida antes de chegar a Canudos. A essa hora da tarde, os mocós apareiam entre as pedreiras, sem se espantarem com a passagem da padiola, olhando até com ternura a rapariga. A sombra densou-se quando eles estavam na altura do tabuleirinho. A ferida parecia cada vez mais o jágio não serena e tranquila. Não lhe ouviam mais os gemidos nem as palavras desconexas do delírio. Quando se aproximavam do povoado, viram nas alturas dos Pelados, nas baixadas e nos outros cerros que circundavam Belo Monte uma procissão enorme. Eram as luzes do acampamento das tropas, que ao longe se lhes afiguravam estar e destilando em semicírculo. De lá parecia chegar-lhes um míssil triste, como um coro longínquo de gemidos. Nada ali indicava o movimento tremendo de batalha. As luzes, que se alongavam proporcionalmente, partiam de pontos fixos. Mas as descargas da fuzilaria, ora séquas e rechinantes como risadas escarninhas, ora intimativas como gritos de ameaça, ora retumbantes e atroadoras como a voz airada de Deus a despejar sobre a terra impios cascatigos tremendos. Continuavam ininterruptamente, abrindo no espaço escuro, raso com a terra, relampagos não realumiavam com como fulvos olhos de tigres. Nunca lhes parecera mais suavemente azul o céu, onde o crescente brilhava como suspenso no ar, sob o largo dossel ponteado de estrelas. Dous companheiros seguiam então mudos, absortos, marchando machinalmente. Luiz, que se tornara um contemplativo desde a morte de Conceição, trazia os olhos mergulhados no espaço, indiferente aos estampidos que ecoavam-se inengularmente sinistros no silêncio da noite. Em Belo Monte, milhares de fogos tremeluziam nas palhoças. Não se via um sinal de vida além das luzes. E os estampidos da fuzilaria dagavam a guerra a sensação de uma tempestade, sem azarrarem mitetei das davei neteanénia, nem o enfarruscamento do céu. Mas sobia o pinhum pinto miundu inancos os espaçados dardos das escargas, ferem os ares, límpidas, sonoras, perfiltei nendo do firo e o ilom inantei os ulveidos, como trépido a pepilo ao e do anangue a esteia, as notas dos clarins. As honras chegavam impregnadas de enho a seilo loio, aquele espaço ienendo e o iro se mostrava tamba tão propício à transmissão dos sons, e que se perdia a ideia da distancia e a mão ciíaca se espalhava, enchia o espaço e formava a alma da amplidão. Daí a pouco, não se podia saber de onde vem, não, a usominho agora, a abobada do ser parrer e feia ranengilho, e mãe por emendunhon e igualmente, o anto doiro sei resvolo do oreizo netei, a mesma intensidade. Pachola se nentei um frêmito pei óleo estrera a ala e a pel e arrepiar-lhe os cabelos. Parecia-lhe que era voivo céu que falava, plego ube a clangorosa dos archanjos. Chepe rainha nu, na frente. O nente não havia a ser silencioso e loei seguia não a ser a enalon e ne, arrastado entre os varais da padiola. Seus ulaus detinham-se agora num ponto fixo do espaço, onde skate e lolo havia o clarão sanguíneo de um astro. Lembrava-se da telva e sil, a esse mesmo astro nas noites do periperê. Teiná um zumbi oilóio avermelhado, um tanto sarcástico, um ananto ou ameaçador. Irá talvez essa má estrela de luz. E lol ia vira sempre, nas noites claras do sertão quando, sentado à beira do rancho depois da fadigosa luabuta, remoia as reminiscências do passado, se una feidei e neunciando-se sumum os espíritos do ermo. Mas nunca a estrela, oi parecera tão vermelho um nanuri da mueta e de Conceição. Agora, seu seia oi o jagunços rão era sanguíneo, e nele via o camarada a evocação trágica daqueles dias de lucto. Seu espírito, a pouco oco e pou, fugiu completamente para aquela cajaja longínquo e foi repasmando as mesmas más paragens que o coração do camarada tinha impressas no intimo, como fundas moças de dores. Os olhos, fitos insistentemente na estrela, numa ansia de conhecer que terríveis segredos anunciava a claridade sinistra do astro, foram pouco a pouco enchendo-se de uma visão. O côncavo do céu abria-se em duas asas imensas, feitas de nuvens leves e azuis, que panejavam na vastidão infinita como um infinito pálio triunfal. E essas duas asas arfavam, carregando nos encontros frouxeis de nebulosas, que lhes brilhavam como o orvalho na plumagem alvadia das aves da terra. Pouco! Uma forma se esfuminhava em volta em larga túnica fluctuante. Azinha-se lhe esta cão manso e manso. Ao passo que as formas se vão tornando mais nítidas, vão baixando e diminuindo. Agora é um archanjo, que paira no espaço como uma águia real vitoriosa, orvalhada de estrelas. Vem descendo, e desce cada vez mais e fluctua sobre a padiola, espalmando no alto as largas asas, não um ofego anoioso de mensageira dos intermúndios. Luiz abre desmesuradamente os olhos e vê sob essa uma fisionomia subitamente irradiada de luz etérea. a gorja contricta de espanto e de júbilo e Jaco ejaculou um grito rouco e as mãos do camarada, distendendo, vendo-se movimento reflexo, deixaram escapar os varas da padiola que baqueou. A guerra anha, nesse instante, proferiu com voz sumida um minome. Senhora da Conceição. Então Pachola, ao ouvir o último nome, gritou. E ela? Ela, Mesneg. Não era Nossa Senhora, mas Conceição que ele tinha visto esvoaçando como um archanjo sobre sua cabeça. As palavras de Aninha, a visão desaparecera. Tainá, a me chegado a Belo Monte, estavam, então, diante da porta da casa de Luiz.